família, mas pouco às vezes falei de família no culto de segunda-feira. E como é um culto da vitória da família, hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais centrado nessa tônica de vencer alguns conflitos e desafios no convívio familiar. Então, Mateus, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos numa só carne? Assim não são mais dois, mas apenas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que Moisés mandou da carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nesta noite mais uma vez, ou continua falando conosco. É o que nós te pedimos, que seja repreendida deste lugar, quer aqui dentro, quer lá fora, toda distração, e teu Espírito em liberdade de agir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Deixa eu falar com vocês hoje sobre como equacionar alguns problemas e como, principalmente, evitá-los. Na nossa vida, em sua maioria de problemas, ao longo de toda a sua história, ele seguirá normalmente três padrões. Em sua maioria, ao longo de toda a sua vida, você vai se deparar com três tipos de problemas. O primeiro tipo de problemas que você vai se deparar são os evitáveis. Aqueles problemas que você não precisaria estar enfrentando. Você poderia ter se livrado deles com apenas um pequeno não, com apenas um posicionamento negativo, evasivo, de fuga. Você poderia ter evitado. A maior parte dos problemas que chegam em nossa vida são os evitáveis. Você pode perfeitamente se afastar deles. Essa é a grande verdade. Faça agora uma retrospectiva de seus problemas e você descobrirá que a maioria deles você não precisaria ter vivido. Era só ter descartado a oportunidade de vivê-los que tudo teria sido mais fácil. Mas você também vai se deparar com a segunda classe de problemas: os problemas solucionáveis. Aqueles problemas que você talvez não pôde evitar, mas com certeza poderá resolver. Basta um pouco de sabedoria, de entendimento, basta um pouco de estratégia, de mansidão, de equilíbrio, de busca e direcionamento em oração a Deus, e esses problemas vão se solucionar, eles vão se diluir. E nós temos também o terceiro grupo de problema. Ele é o menor, mas ele existe. É o problema que você não conseguiu evitar e não vai conseguir resolver, vai conseguir solucionar. Passou, ele existe? Existe. Eu não sei atribuir a você qual é a porcentagem dos três. Eu só sei te dizer que a maior parte é do que você pode evitar. Uma parte um pouco menor é a do que você pode resolver. E uma parte bem pequena é aquela que você não vai conseguir solucionar. Eu não posso dizer a você que todos os problemas serão equacionados. Você pode ter um câncer num ente querido seu, fazer uma campanha de 7 semanas, de 14, de 21 ou de quantas quiser, e esse problema não vai solucionar. Essa pessoa vai morrer. Isso pode acontecer. Eu não posso enganar você. Agora, o que eu quero que você entenda é que a perda dessa pessoa pode deixar em você uma lacuna, um prejuízo, uma tristeza, uma angústia muito grande. Esse é um problema que pode ser resolvido. Não pode ser evitado, é verdade. Não pode ser resolvido, é verdade. Mas pode ser equacionado. Então eu tenho descoberto que espiritualidade e proximidade com Deus não tem nada a ver com vida fácil. Vida fácil é aquela vida em que o indivíduo se comporta com critério sobre suas escolhas, aprendendo a dizer não àquilo que tem que ouvir ou não, que tem que ser evitado, aprendendo a equacionar aquilo que pode ser resolvido e aprendendo a sobreviver aquilo que não tem solução, aquelas batalhas que se perderam. Então, quando você observa a vida de uma pessoa, se você achar, primeiro, todos nós temos a tendência a achar que a vida do outro é fácil. Provavelmente vocês devem pensar que a minha é fácil. E eu entendo perfeitamente, porque a recíproca é verdadeira. Eu penso que a sua é fácil, porque eu não sei o que você está vivendo. Você não sabe o que eu estou vivendo. Ok? Mas nós sabemos que em todas as instâncias não tem vida fácil. Tem é uma vida mais difícil do que as outras. Isso a gente sabe que tem. Certo? Tem gente que leva o casamento de uma forma, e eu já vou falar disso. E tem gente que para levar o casamento, e tem gente que para levar, e tem gente que é para levar, e tem gente que para levar fácil não tem. A Bíblia diz: no mundo tereis. A Bíblia diz: cada dia traz consigo o seu. E isso é para todo mundo. Funciona desse jeito. Só que tem gente que tem, é mais difícil do que o outro. E por quê? Vou te falar agora. Porque Deus gosta mais de umas pessoas do que da outra. Sim, é verdade. Deus tem uma panelinha de gente que ele olhou e disse: você não vai sofrer, porque eu não estou afim. Agora você não, você vai se lascar, porque eu não fui com a sua cara. Tem isso? Se depender de Deus, nós vamos sofrer? Então nós estamos sofrendo porque, por causa de quem? O Satanás está preso. Só está comandando tudo do, o celular lá da cadeia. Então preste atenção, querido, por mais espiritualidade que você tenha, suas escolhas vão te levar para um caminho de dor ou não. Evite o que pode ser evitado. O que não puder ser evitado, equacione. E o que não puder ser equacionado, sobreviva. Mas é assim que funciona. E hoje eu quero falar com vocês de casamento. Já deu para falar que eu falei de divórcio? Segundo Jesus, o divórcio culmina, independente do que seja, na descrição de Jesus, quando questionado pelos fariseus. Olha só, podemos repudiar uma mulher, podemos nos afastar dela. Jesus disse: vocês não viram desde o princípio que Deus fez macho e fêmea? Eu gosto dessa expressão de Jesus, macho e fêmea. O macho é para a fêmea é para o macho. O que proceder disso é outra coisa. Deus criou carrinho e garagem. Carrinho com carrinho dá bate-bate, é ou não é verdade? E garagem com garagem fica vazio. É isso aí. Você, ok? Não fui eu que criei o sistema e não vou negociar com ele. É assim que funciona. Concorde ou não, Jesus falou, mas e fêmea. E ele diz, e quando os dois se casam, eu gosto dessa expressão, deixará o homem seu pai e a sua, e a expressão homem aqui, ela está generalizando, é homem e mulher, deixa seu pai e a sua mãe, se apega ao outro, e serão ambos uma só. Vamos dar uma olhada nisso hoje também. Mas quando o assunto é divórcio, Jesus disse, ele só acontece por um motivo: não é adultério, não é violência doméstica, não é quebra de amor, não é nada disso. O divórcio, segundo Jesus, só acontece por um motivo. Qual é? Dureza do coração. Foi isso que ele falou. Ok? Mas qual é o problema? Escolha, problema que poderia ser evitado. Talvez na Bíblia pouco se podia fazer, porque normalmente não era os noivos que escolhiam os cônjuges, eram os pais que tratavam o casamento. Vão casar meu filho com a sua filha? Então vão. Mas se ele não quiser, se dane. Vão casar assim mesmo. Hoje, quem é que casou assim? Obrigado, falou, ou casa ou morre. Aí fora deve ter alguém. Provavelmente você escolheu, ou seja, a desgraça que você caiu foi por livre e espontânea vontade. Você que falou sim. Pensa no arrependimento que você tem hoje. Se você tivesse falado não, você não teria esse homem, você não teria esses filhos, você não teria essa sogra. Olha só, problema que poderia ser evitado. Então eu quero falar primeiro aqui para os solteiros. Tem solteiro aqui? Levanta a mão. Isso, glória a Deus. Tem solteiro aí no telão? Dá glória a Deus. Tem não? Deixa eu ver. Tem solteiro aí? Dá glória a Deus. Tem não? Vocês estão aí na porta? Tem. Eles estão falando e eu não estou ouvindo ou eles não estão falando? Tem não? Glória a Deus, só tem casado. E se tem solteiro, não quer que ninguém saiba, que é para não mudar a sua história. Ok? Mas presta atenção, quer solteiro aqui dentro, quer lá fora. Se eu te ajudar com algumas informações para você conseguir evitar. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, escreve duas coisas. Aos solteiros, aconselho, não se case. Aos casados, vos digo, chupa essa manga. Já era, não é verdade. Já desgraçou, agora deixa. A verdade é essa. Mas eu preciso ajudar você a lidar com esse problema familiar que pode ser evi, porque a você quem? Escolhe. Pastor, qual é o critério para se escolher alguém? Critério número um: escolha alguém que professa a mesma fé que a sua. Isso vai te ajudar um pouco. Não é garantia de sucesso, mas pode ajudar bastante. Macumbeiro casa com quem? Macumbeiro. O espírita com? O católico com? O protestante com? O muçulmano com? O ateu com? Isso. Pelo menos está junto. Um garra no pescoço da galinha, outro corta. Eu, na verdade. Mas na hora do despacho, a união. Salmo 133. Deus ordena a bênção. Onde há união. Deixa eu falar uma coisa para você. Pegue uma menina cristã namorando um menino ateu. Você vai namorar. Você sabe que no namoro as mãos dos meninos aumenta a quantidade. Os meninos parece que lá na hora não tem só duas. Parece polvo. Você tirou daqui, já tá lá. Tirou de lá, tá com lá. E puxa aqui, aperta ali, passa lá. E aí você, crente, maculada, você diz o quê? Menino, para com isso, garoto. Deus está aqui. O menino é ateu, diz o quê? A mão é minha, filha, não é dele não. Fica tranquilo, quem está aqui sou eu. Preste atenção, facilita. Como eu digo, não há fórmula para a vida. Mas se você escolher com um critério, fica mais fácil. Então, escolha alguém da mesma. Ah, pastor, não concordo, porque tem uma amiga minha, sabe, que o menino, ele era cachaceiro, ele fumava, ele cheirava, ele era bandido, ele era tudo. Hoje, ele é pastor. Ah, você quer pegar um exemplo seu e quer estabelecer regra? Vai entrar na minha caixa de e-mail para ver a quantidade de gente. Falou, pastor, mamãe falou, não vai. Eu fui. E eu digo o quê? Vai com Deus, filho. Já está aí. A verdade é essa. Segundo critério. Presta atenção. Tem que mexer com seus hormônios. Entendeu? Você tem que olhar para ele. As pernas bambeiam. A boca seca. A sensação de desmaio. O corpo reage quimicamente. Você olhou para o menino. Sua mãe falou, bonito. Você olha. A senhora achou, mãe? Espera papai morrer e ponha para a senhora. Porque quem tem que escolher mulher para os outros é o outro. Você escolhe um homem, você, para depois você não botar na conta do outro. Então, meu filho, você olhou para a menina, tem que mexer com o hormônio. A gente chama isso normalmente de desejo, tesão. Sim, meu filho, estou na igreja, mas eu posso falar, isso não é pecado não. Quem foi que criou os hormônios para rupiar você? O hormônio não aceita Jesus, é ou não é verdade? Então você tem que olhar e tem que mexer. Ele é crente, bonito, tem dinheiro, educado, mas mexe com seus hormônios? Não. Meu irmão, te amo em Cristo Jesus, mas nesse corpício, nada. Não é para tu. Aí aparece, ele tem um bom emprego, sua mãe fala, menina, ele tem dinheiro. Fala para ela, mãe, eu não vou fazer amor com a notinha de 100. Ô, garopinha gostosinha, é ou não é verdade? Não vai rolar. Você consegue entender? Você tem que observar, tem que haver desejo, sim. Certo? Tem que professar, buscar professar a mesma fé, sim. Terceiro critério, tem que dar uma olhada na família. Porque grandes problemas surge por causa dela. Vou te dar um exemplo que parece que não tem nada. Dê uma olhada nos seus cunhados. Deixa eu te falar uma coisa. Você casa com uma mulher que o irmão dela administra mal o dinheiro. Você tem alguma coisa a ver com isso? Não. Você administra bem. O irmão dela aqui, se lasque. Show de bola. O irmão dela se endivida. Pega dinheiro com o idiota. O idiota não recebe ameaça a ele de... Quem é que fica passando mal porque o filho está sendo ameaçado? A mãe dele. Com a mãe dele passando mal e triste, afeta quem? A filha dela. A filha dela é mulher de quem? Sua. E a sua mulher vai querer que você pague a dívida do seu para acalmar o coração? Não tem nada a ver. Não observa nada. Não tem critérios. Não, 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 não. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Outra coisa, se você vai casar com uma pessoa e odeia a família dela, isso é um sinal. Ela não é para você. Não tem lógica. Não faz sentido eu gostar de uma pessoa que Deus preparou para viver comigo até quando? Sempre. E perto dessas pessoas, todas as pessoas que essa pessoa que Deus preparou para mim, essa pessoa ama um montão de gente que eu tenho uma coisa de errar nisso. Deus errou. Porque se ele vai botar você do lado de uma pessoa que você odeia todo mundo que ela ama, não faz sentido, santo. Você pode ter certeza. Porque sabe o que acontece? Assim que casar, um diz pro outro assim, ó: não quero esse povo aqui em casa, não. Tá entendendo? Isso aqui não é bagunça, não. Sua mãe aqui, ó, tem que marcar dia, hora e isso aí. Que história é essa? Então, meu filho, olhou, vamos lá, vai lá na casa dela. Ela é maneira, sua mãe, é isso aí. Meu irmão, aquele ali. Isso. Aí sabe o que você faz? Você acha que é suficiente gostar de uma pessoa só. Não. Você tem que gostar dela. Fazer assim para a mãe dela. Fazer assim para o irmão dela, ó. Não dá. Você evita. Aí casa, quer isolar a mulher de toda a família. Casa, quer... Filho, observa. Outra coisa, já foi falar nesse cu de hoje. Vai casar, sonha em ter filho. Sonha. Eu quero ter 3. Mas é incapaz de chamar o cara que vai casar, falar: queridão, você pode ter filho? Ele falou: eu não sei não. Então nós vamos lá fazer o exame para saber se você pode fazer filho, não? Porque eu quero ter 3 rebentos. Faz isso? Faz nada. Esses dias eu vi uma mulher falar algo pro marido que eu tive vontade de dar um soco na cara dela. Eu, um cara íntegro, decente, cristão, honesto, trabalhador, estéril. Depois de anos a fio de frustração, ela não estava aguentando mais. Ela disse na minha frente para o marido dela: ele não é homem, pastor, nem para me dar um filho. O cara é homem para todas as coisas ao longo dos anos todos que cumpriu. Mas porque não pode gerar um filho. Então, se é importante para você, veja essa informação prévia. ou então se prepara para adotar uma criança. Mas seja maduro, seja madura. Se para você é importante demais um filho, se você vai ser infeliz se não tiver, então recolha todas as informações. Eu brinco com a minha esposa, mas eu fui criado em lares que tinha muito problema de sogra, e eu nunca quis ter sogra. Nunca quis. Eu conhecia as meninas e eu perguntava a elas: como é que vai sua mãe? E elas falavam: mamãe está bem, se chama tal. E eu falava: legal, mas a minha cabeça dizia: não é para mim. Aí um dia eu conheci aquela menina ali numa praça e perguntei a ela: filho, sua mãe? Ela quis chorar. Eu disse: faleceu. Eu falei: que dó. Ela é minha amiga, lógico que é outra história, eu estou aqui apenas brincando. Mas eu me casei com ela. Porque você pode dizer não para aquilo que você não quer. Você está entendendo? E é assim que funciona. Sabe, sua mãe cozinha fantasticamente. Sensacional. Se ela fizer arroz e feijão e ovo, você come o mês inteiro. E você vai casar com uma mulher linda. Sensacional. Isso. Que não sabe fazer nada na cozinha. Não sou machista e estou dizendo que mulher tem que andar com bigo no fogão, não. Eu estou dizendo que se é importante para você, homem, uma mulher que cozinha, forno, fogão, isso, aqui, aquilo outro, pesquisa. Tem mulher que é tão ruim na cozinha que vai fazer café, queima água. Ruim, ruim, ruim. Arroz doce, põe alho. É ou não é verdade? Sim. É importante para você. Se é importante para você, observe. Critérios. Ele é lindo, mas não gosta de trabalhar. Não é discípulo de Jesus, é do Drácula, o menino morcego. Não tem problema nenhum, querida. Pastor, eu sou empreendedora, dinâmica. Eu vou trabalhar e vou sustentá-lo. Joia. Só não vá no gabinete do pastor chamar ele de morcego. Dizer que ele não tem metas na vida, que não quer chegar em lugar nenhum, que você está construindo tudo sozinha, porque você sabia quem era antes de entrar. Então, se você quiser, tem todo o direito. Vai lá de manhã, beija ele. Tô indo trabalhar, amor. Ele vai falar: ô, querido, fecha a porta aí, tá? Isso, aí. Vai com Deus, menino. Ô, Jesus, protege ela hoje, essa estrada perigosa, bandido. É isso aí, porque eu estou descansando aqui, é. Tás afim? Aí tem gente que quer casar com gente que já foi casado. Isso também é legal. É só saber que custa um pouco mais caro. Emocionalmente. Não é dinheiro, não. Emoção. Porque você pode ter se casado com alguém que teve o casamento destruído porque foi traído. O marido, o ex-marido dela, a traiu. Era um cara sem caráter. Mas você não. Você é honesto, íntegro, decente. Mas a cabeça dela somatizou e trouxe o relacionamento anterior. E ela diz: onde você estava? Você diz: menina, fica quieto. Me dá seu celular. Mão na cabeça. Costa na parede. Você fala: não, eu estou fazendo aqui mulher, mas é um homem, é a mesma coisa. Aí vem me procurar: pastor, ela está pensando que eu sou o ex dela. E tá. E o que é que eu faço? Não deveria ter casado. Sim. Não observa nada. Erros evitáveis. Problemas que poderiam... Você foi casado? Foi. Vamos dar uma olhada se você ciumenta. É assim mesmo? Sim. Não sabe nada. Escolhe carro com mais critério do que casa. Faz colher um carro, diz, tem airbag? Quantos? Faz quanto com litro? Freio OBS? Nas quatro? Computador de bordo? O seguro é caro? O valor de venda deprecia muito depois que compra? Aí vai, conhece uma pessoa para casar, diz, bonito, vamos embora, vamos. Basta ter beleza. É o suficiente, não é nada. Aí depois vem pra gente falar, pastor, onde eu entrei? Você falou, hein? O centro, não tem nada a ver com isso. Aí, vamos pular pro próximo ponto, que eu só estou falando de escolha. Então você olha direitinho, 85% das mulheres ficam igual a mãe. Chegou lá, pergunta pra ver a véia. Deixa eu ver a senhora aí. O futuro do seu casamento é mais ou menos a imagem do seu pai casado com a sua sogra. Que você vai ficar próximo dele e ela dela. É assim que funciona. Desanimei você, né? Pois é, essa é a minha função hoje. É trazer uma realidade. Chegou a hora de ficar noivo. Porque você já observou algumas coisas e viu que vai dar certo. Então, para que serve noivado? Noivado serve para você arrumar dinheiro, para arrumar um lugar e uma estrutura para viver com a pessoa que você casou. Qual é o problema? O pessoal não pensa nisso. E casamento é caro. Esse dia meu filho me perguntou, pai, quanto custa para casar? Eu falei, não sei, estou pagando até hoje. Casamento é caro. Luz, água, telefone, fixo, telefone móvel, internet, PTU, vamos lá, me ajuda, alimentação, educação, saúde, acabou até os dedos. Então, é no noivado que você monta uma estrutura. Escuta o que eu vou falar aqui. Quem casa, esse é um ditado popular, quem casa... Morar na casa dos outros vai dar ruim. Se a dois já é difícil, imagine a dez. Ok? Ah, pá, eu vou morar. Então vai ter que lidar com os outros se metendo, mexendo nas suas coisas, entrando na sua privacidade. Mas foi você que escolheu. Só não botar a culpa no diabo, coitado. Assuma sua responsabilidade. Então, noivado é uma etapa crucial para se criar uma estrutura. Você vai morar na casa dos outros. Já viu aqueles que faz a comunidade? Quintal grande. Puxa um puxadinho. Aí você dá um pacote de biscoito pro seu filho. Aí o menino vai assim com o pacote de biscoito, a porta está aberta. E põe o pé do lado de fora. Parece boi de piranha. Aí volta o menino assim, ó, com o pacote rasgado. Aí a mãe, ô neném, cadê o biscoito? Ele fala, abô. Você vai dar um danoninho pro seu filho. Tem que prender ele no banheiro e falar, come que eu te dou cobertura. É ou não é verdade? Sim. Não, ninguém vê nada disso. Não. É até engraçado agora, né? Você tá rindo de coisa que te faz chorar. Ou, olhe para mim aqui, o assunto é sério. Antes de casar, querido, arruma um lugar para morar. Ou se hoje você tá morando no Serpentário, a culpa é sua. Butantã não é um bom lugar para se morar, na casa das serpentes. Mas não, entra e depois fala mal da sogra, é ou não é? É ou não é? Você invadiu um espaço que não era seu. É assim que funciona. Eu brinco, como é que faz sexo morando na casa dos outros? Às vezes o quarto não tem uma suíte. Que tribulação. Às vezes não pode fazer um barulho. Não! Isso vai dar um AVC em você, um aneurisma. Escute, gente, eu tô brincando com coisa séria. Não quer pra você e vite. Está no problema, solucione. Não deixe eles potencializar, engolir você. Essa é uma grande verdade. Sabe? Como é que você discute relacionamento morando na casa dos parentes? Você fala para sua mulher, fica quieta, a mãe dela fala, não fala assim com a minha filha. Você fala, minha senhora, ela é minha esposa, seu cunhado fala, fala baixo com a mamãe. Não tem como. Não tem. Dia de domingo, horário de verão, você compra uma Coca-Cola, toma um copo, vai trabalhar na segunda-feira, finalzinho da tarde você está chegando em casa suado, cansado, pensando, cara, chegar em casa, vou tomar minha Coca-Cola. Tomei um copo só ontem. Minha mulher nem toma, sei até o nível que eu deixei. Pois é, filho. Só que no quintal que você mora ficou um cunhado parasita. E ele vai tomar a sua Coca-Cola. Você sai para trabalhar, ele anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho na mão. Tui, tui, tchiu, tchiu. Você entende isso? Escute o que eu estou lhe dizendo, gente. Problemas evitáveis. Coisas que você pode fazer para prevenir fatos. Mas deixa eu falar um pouquinho, porque eu só tenho mais uns minutinhos. Casados. A melhor maneira de resolver problemas é com comunicação. Aliás, se você quer saber se seu casamento vai bem, não apenas casamento, é porque eu estou aqui falando, todos os relacionamentos interpessoais com outras pessoas, quer no trabalho, quer no seu ciclo de amizade, quer na família, descubra quando, como anda sua comunicação. Quando o relacionamento vai bem, a comunicação é boa, ela é clara, ela é satisfatória, ela é bem-humorada. Mas, pastor, ela não pode ser bem-humorada quando está ruim? Não, aí o humor vira sarcasmo, o humor vira ironia. A grande verdade é essa. E esses dias eu vi um casal narrando que viviam muito bem, não tinham problema no casamento, mas que marcaram uma viagem com umas três casais. E no momento da viagem, os outros três casais não puderam ir. Iam todos os anos juntos, mas eles resolveram ir sozinhos. E dois dias depois, estando em viagem, descobriram que não havia assunto entre eles. Descobriram que só se davam bem nos anos anteriores porque ela conversava com suas amigas e ele conversava com seus. Quando não havia ninguém e eles tinham que conversar um com o outro, descobriram que houve uma quebra e que sozinhos eles não sobreviveriam mais. Então, a comunicação, ela pode ser, sabe, a salvação, se comunicar bem, evitar. Você quer ver? Repita comigo assim: nunca fale quando estiver nervoso. Quando você fica nervoso, você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio e não há coordenação entre o que tu pensa e o que tu fala. Se você não vigiar, mulher, no meio de uma discussão calorosa, você nervosa, seu marido fala assim: fala baixo, fala baixo esse tom, você está na frente dos outros, fala baixo. E ela fala: não tô gritando, porque a hora que eu ficar nervosa, porque quando ela está nervosa, ela não se ouve. O senhor nervoso, depois de uma discussão acalorada, sua mulher faz assim, ó. Por que você falou aquilo? ele olha para você assim: tu tá é louca que eu não falei nada disso, rapaz. Vê se eu ia falar um troço desse. Você falou, só que você não se lembra. Eu aprendi uma coisa nessa comunicação inóspita, nesse ambiente hostil que os casais tentam se comunicar. Um fenômeno bem interessante. Esses dias um cara me procurou e disse: pastor, minha mulher me xingou, disse isso, falou isso, xingou minha mãe, isso. Quando ele terminou, eu falei: e você falou o quê? Eu falei nada. Fiquei quieto. Falei: poxa, legal. Falei: chama sua esposa. Veio a mulher. Eu falei: poxa, querido, você falou isso com ele. Xingou a mãe dele, falou isso. Ela falou: ele falou isso, pastor? Eu falei: falou. Ele falou: vou falar para o senhor o que ele falou comigo. Ele falou isso comigo, ele falou isso. Quando ela terminou de falar, eu falei: e você falou o que com ele? Ela falou: eu falei nada, eu fiquei quieto. Então eu descobri que nesse ambiente inóspito, nós ficamos surdos para ouvir tudo o que falamos, mas estamos apercebidos para não esquecer de tudo o que ouvimos. Você consegue entender isso? Você consegue observar e ir para casa hoje fazendo uma distinção? É como se olhar para finanças e descobrir o que é prioridade, o que é necessidade e o que é supérfluo. É mais ou menos a mesma coisa, sabe? O que que é prioridade? Esses dias um cara falou comigo assim na igreja, lá onde eu pastoreio: pastor, olha só, a irmã é membro aqui da igreja, ela mora numa casa alugada minha. Fui cobrar o aluguel, ela disse: não posso pagar você, irmão, porque eu paguei o cartão de crédito. O que que o senhor acha, pastor? Falei: eu acho que ela pagou a coisa errada. Ela precisa pagar o cartão? Precisa. Mas ela mora no cartão? Ela mora na casa. Então a prioridade é a casa, a necessidade é o cartão, e provavelmente o supérfluo é onde ela enfiou o pé na jaca e gastou com o que não devia. Hoje você precisa observar esse tipo de problema. E eu gravei um vídeo, está no meu Instagram, e disse que as pessoas que querem o nosso bem são aquelas que têm mais possibilidades de nos fazer o mal. Bem intencionadas, muitas vezes elas nos expõem a fazer coisas que não gostaríamos de fazer. Saia daqui hoje buscando na sua vida, pois eu posso dizer isso, está ali uma mulher que vive comigo há 25 anos. Eu não tenho vida fácil, não. Mas a minha vida é mais fácil do que uns 95% das pessoas que eu conheço. Por quê? Porque eu optei por viver assim. Algumas pessoas olham para mim e dizem assim: pastor, o senhor mora em Xerém? Moro. Por que o senhor não mora na Barra? No condomínio tal, 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 tal. O senhor não pode morar lá? Posso. Eu posso. Se eu quiser, eu posso morar. Mas quando eu faço as contas de que para morar num negócio que é meu, eu pago 2.500 de condomínio, eu pago água, lá em Xerém a água nasce lá. Aí eu falo: nossa, é muito caro morar lá. E quando eu quiser ir lá? Aí é mais barato. É só pegar o carro, dar um pulinho lá, gasto uns 50 mais reais. Eu lá. Aí esse dia o cara falou: pastor, estou tendo que vender isso, vender aquilo outro, porque não sei o quê. Eu falei: sério, menino? E o senhor? Eu falei: não, estou lá, Xerém. Mas não tem nada. Esse dia o cara foi lá no sítio, entrou para ver um negócio, falou: gente, uma cobra! Eu falei: o que você queria achar aqui no mato? Um cílio lá? Então, querido, preste atenção. Quem vive comigo sabe. Minha vida não é fácil. Gerenciar todas as coisas, administrar tudo, ter tempo. Sabe? Que graças a Deus, depois ao longo da história, dessa minha caminhada, certo? Deus tem me dado um presente que me deu desde o início, mas hoje de uma forma muito mais intensa, que é essa mulher que caminha comigo há 25 anos para trabalhar comigo. A maneira que Deus tem levantado essa moça no meu ministério tem sido de uma forma sensacional. E estamos aí juntos. Quando casamos, não tínhamos nada, né, filha? Hoje nós não temos quase nada. Isso aí. Nós morávamos numa casa tão pequena que para o sol entrar, a gente tinha que sair. Mas estamos aí. Então diga para quem está do seu lado, dá para evitar a maioria dos problemas. Mas se não quiser, olha, fala para ele, mas se não quiser, pode pegar para você. Fique de pé nesse momento. Isso. Isso. Vai passar? Tá joia. Isso. Fecha os seus olhos, fecha aí, nós estamos em cima da hora, perdoe aí porque passou um pouquinho. Fecha os seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Mas se tiver algo de valor é só segurar, sei lá. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu não sei se você sabe, mas os preceitos e os conselhos que pregamos nesse altar, ele vem de um livro. Ele vem da Bíblia. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que a prioridade de um indivíduo é encontrar com Deus em glória, a salvação. Mas a Bíblia também nos diz que enquanto não formos encontrar com Ele em glória, devemos ter uma vida digna, decente e prazerosa nessa terra. Hoje você ouviu uma mensagem que te ensina a viver melhor aqui, com suas escolhas, buscando evitar os problemas que podem ser evitados. Resolver aqueles que podem ser resolvidos. E sobreviver àqueles que não têm solução. Mas nesta hora, se você quiser receber orientação dos céus, forças de Deus para ter uma vida excelente aqui e ter um encontro com Deus em glória, talvez hoje você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Deus quer cuidar de você. Talvez você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador e hoje deseja voltar. Quer esteja aqui, quer esteja aí fora, ou quer esteja na internet e pode procurar uma igreja próxima da sua casa. Mas se nessa noite tem alguém aqui que quer voltar para Jesus e dizer, poxa, Jesus se preocupa de uma forma tão grande assim comigo, me dando conselhos de escolhas e de decisões que me afastem dos problemas. Pois é, se hoje você quer voltar ou quer receber Jesus pela primeira vez, levante a mão onde você está e nós vamos orar por você. Isso, tem uma pessoa ali, tem mais alguém? Isso, aqui tem outra pessoa. Aí na galeria tem alguém, lá tem alguém. Faça o favor, venha para cá rapidinho, deixa a gente orar por vocês aqui na frente. Você que quer tomar essa decisão, saia do seu lugar e vem para cá rapidinho. Vem para cá. Isso, aí fora tem alguém? Vê se tem alguém aí fora querendo tomar essa decisão. Encaminhe essa pessoa para cá. Sobe com ela aqui. Você que levantou a mão aí em cima, desce aí rapidinho. Isso, vem para cá, vem. Isso. Glória a Deus. Isso. Isso, vem para cá. Se você quer hoje tomar essa decisão. Isso. Glória a Deus. Isso. Não é tarde.
Não é tarde.
Tem alguém aí fora?
Para si. Esperança é só olhar no mundo.
vindo aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Se tiver, faça assim para eu esperar. Isso, vem cá, campeão. Ouvirei.
Ouvireis testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar.
Suas mãos para cá. Pai, te damos graças por essas vidas. Escreve seus nomes no livro que tu tens escrito, e de lá jamais será retirado, pois a decisão que eles tomam aqui hoje será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós te agradecemos por essas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?
Amém. Só um instantinho, só um instante, ninguém saia, por favor. Só duas coisas. Solta o vídeo aí pra gente, por gentileza. Rapidinho. Isso. Quinta-feira, aqui na Monte Oreb, Ministério Aviva. Outra coisa, para você que é jovem e quer num luau no posto 12, vá aqui do lado, nós temos um pessoal que vai fazer a sua inscrição, não perca. Nós já temos um ônibus e meio lotado, queremos lotar todo esse aí. Procura o pastor Jean Anderson, que está aqui na frente. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus, e até segunda-feira que vem. Ah, quinta-feira também.
você